Hoje eu quero falar com você sobre Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. É muito interessante, nos momentos de crises, momentos difíceis, é muito interessante nos momentos de dores, a gente tentar olhar a experiência das pessoas que passaram por situações semelhantes, de lá da frente para trás. Às vezes a gente olha aqui de trás para frente, mas Josué viveu muitas batalhas. Josué, com Moisés, viveu muitos, muitos milagres, muitos momentos de perplexidade, muitos momentos de quarentenas, como estamos vivendo hoje. Todos viveram. Mas aqui, no versículo 23 de Josué, no capítulo 23, versículo 14, diz assim: eis que hoje eu vou, ou sigo, pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor vosso Deus falou sobre vós. Todas sobrevieram e aconteceram. Nenhuma delas falhou. Bonito, não é? Especialmente é bonito porque mostra uma foto do final. Não é do início. Não é uma esperança. Não é uma promessa. É uma constatação. Josué disse: hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Ele estava muito velho. Estava praticamente se despedindo, fazendo transição da sua liderança. E nesse momento, ele usa essa expressão profética, maravilhosa. Nesse momento, ele usa essa palavra, que tem um poder, ao meu ver, muito forte. Porque ele diz assim: nenhuma das boas promessas falhou. Nenhuma das boas promessas caiu por terra. Todas se cumpriram. Agora, só uma pergunta: se cumpriram na vida dele? Se cumpriu na vida de Israel, que olha, foi batalha ali, foi batalha, hein? Abri mar vermelho, eu saí debaixo da mão forte de Faraó, né? Depender de Deus para o maná, 40 anos no deserto, serpentes, né? Pragas. Mas eles venceram todas aquelas situações. Eles venceram todos aqueles contextos difíceis. E isso me anima a animar você que, em nome de Jesus, nós também iremos vencer. Amém? Assim como Deus falou a Josué e fez cumprir sua promessa, a mesma coisa Deus fará comigo e com você. A mesma coisa Deus fará na sua família, na sua saúde, em todas nossas áreas. Amém? Volta para mim aqui o painel original, por favor. Pode tirar o versículo? E aí, Josué faz uma coisa fantástica. Josué aqui faz algo fenomenal. Por quê? Porque ele dá uma garantia para as novas gerações daquilo que o Senhor Deus prometeu e fez na experiência e na vida deles. Ora, se o Senhor fez na experiência, se o Senhor fez na vida deles, Deus fará na vida de todos que andarem alinhados com a sua palavra, com a sua promessa, com aquilo que o Senhor Deus prometeu. Nenhuma das promessas que Deus fez para você vai cair por terra. Todas vão se cumprir. Você verá com seus olhos todas as boas promessas, todas as boas palavras, né? Sabe aqueles sonhos que você tem? Ah, eu queria tanto ver, não é? Ah, eu queria ver minha filha se casar, eu queria poder comprar aquela casa ou aquele apartamento. Ah, eu queria abrir uma empresa. Deus vai fazer. Nenhuma das boas palavras ou das boas promessas caiu por terra. Todas se cumpriram. Amém? Todas se cumpriram. Agora, interessante, porque esse é o final da vida de Josué, gente. Esse é o final, essa é a perspectiva, né, praticamente da última participação profética de Josué. Depois ele se recolhe e vai para a eternidade. Agora, Josué não começou assim. Quem foi esse homem? Como foi que esse homem começou? Como foi que esse homem que teve essa força, essa coragem, essa ousadia de chegar e dizer, nenhuma das palavras caiu por terra, todas se cumpriram, não é? Como é que Josué começou? A gente quando vê uma palavra dessa, a gente fala, nossa, esse homem tinha muita fé. Nossa, esse homem ele era gigante. Nossa, esse homem era sobrenatural. E realmente ele andou muito com Deus. Ele foi um excelente discípulo de Moisés. Josué foi caracterizado pela obediência, por um coração alinhado ao seu mentor, ao seu líder, né, que era Moisés. Sem dúvida, ele tinha um coração maravilhoso. Ele aprendeu muito, né? Ele desenvolveu muito a liderança ali servindo Moisés. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés, no sentido de ser um secretário. Agora, vamos começar a dar uma olhadinha em quem era ele, a pessoa dele, não é? As habilidades dele, as competências dele, as forças e as fraquezas que ele tinha dentro de si. Quando você olha isso e você se vê, aí você diz, nossa, tem esperança para mim. Nossa, eu posso também fechar a minha vida com esse depoimento maravilhoso de que eu cumpri, eu andei, não é? Eu alinhei a minha vida na vontade de Deus. Josué capítulo 1, eu queria ir com vocês, Josué 1, versículo 1 até o 7. 1 até o 7. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Que este quem? Deus. Deus falou a Josué. Filho de Num, servidor ou servo, ou discípulo, ou secretário de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ora, Josué sabia disso. Josué acompanhou Moisés naquela última subida para onde ele foi, e dali ele faleceu, e ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Moisés. Mas Josué participou disso. Então Deus está falando algo meio redundante para Josué. Só que Deus fala, Moisés faleceu, no sentido de dizer, tira sua expectativa sobre a vida de Moisés. Agora é um tempo novo, agora é uma nova a fase na sua vida, agora é um novo momento na sua vida. E aí ele diz, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e este povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a primeira coisa que Deus faz com Josué, com este Josué que você viu se cumprir todas as promessas, que disse nenhuma palavra caiu por terra, a primeira coisa que Deus faz é dizer a ele, olha, muda sua mente, repagina sua cabeça. O tempo de Moisés passou, agora é um novo tempo. Muitas vezes nós ficamos presos em situações antigas, nós ficamos grudados em contextos que já não fazem nenhuma diferença mais para você, que foi importante antes de você receber o batismo com o Espírito Santo, que foi importante anos atrás, mas hoje é uma nova realidade, é um novo momento, uma nova situação. E aí Deus fala para Josué, Josué, muda, dispõe-te. Essa palavra dispõe-te quer dizer, toma ânimo, cobra ânimo e passa com teu povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Providências. Josué era muito bom servo, ele era um discípulo maravilhoso, mas ele dependia muito de Moisés. Ele não agia precipitadamente, ele não ia na frente, não é? ele sabia o seu lugar. Então ele foi treinado para ser um segundo comandante, não o primeiro. E Deus então muda Josué, a mente dele, e diz, agora você tem que ocupar esse novo espaço. Agora é sua responsabilidade andar nesse novo espaço. Olha para o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. A aliança ficou de Moisés. Mas agora a liderança, a iniciativa, a energia é sua. É um outro momento. A visão original era de Moisés. Mas agora tem coisas novas, tem tempos novos, momentos novos. 4, versículo 4. Aí Deus fala, desde os limites, né? Desde do deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos Eteus, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Dá para dizer amém? Ninguém, nada, nada poderá te resistir. Como, assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Agora aqui que eu quero chegar. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ser forte e corajoso. Ele não tinha essas características. Deixa eu te falar uma coisa, Josué aqui. Quantos anos você acha que ele tinha? Chuta aí. 20, 18, 25, 30, 40. Hã? Tem gente que diz, não, ele tinha 50 anos. Ele tinha 80 anos. 80 anos nesse dia. É, ele já estava bem experiente. E ainda com essa idade avançada, Deus fala, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Deus fala com o novo líder duas características, forte, força e coragem. Interessante, né? Força e coragem. Agora, próximo versículo, vai lá, próximo. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu sejas bem sucedido por onde quer que tu andares. Então a primeira coisa que Deus fala é força e coragem. Liderança demanda força e coragem. Agora, força e coragem não é para ir para batalhas sangrentas, para ir para contextos, não é, que você diz, meu Deus, que coisa, não é, assim, forte, brava, não é, isso é algo fenomenal. Não, não. Deus diz força e coragem apenas para obedecer a minha palavra. Apenas para obedecer a minha palavra. Não é força e coragem para tratar com o inimigo. O inimigo não precisa da sua força e da sua coragem. O inimigo precisa da sua obediência diante de Deus. Porque quem cuida do inimigo é Deus. Quero ouvir um amém mais forte. Quem cuida do inimigo é Deus. Nós cuidamos do nosso relacionamento com Deus. Agora, Deus cuida dos nossos inimigos. Então Deus falou para Josué, Josué, você é experiente, você já traçou muitas batalhas, eu sei, mas você precisa ser forte e corajoso. Para andar na minha palavra, para andar segundo a minha palavra, ser forte e corajoso, para não desviares nem à direita, nem à esquerda, para que tu sejas bem sucedido por onde quer que tu andares. Então, não é força e coragem para que eu possa enfrentar meus adversários. Deus vai cuidar dos adversários, Deus vai cuidar dessa pandemia, Deus vai cuidar desse vírus, e à medida que nós andamos com Deus, e oramos, e arrependemos, e clamamos, e intercedemos, Deus libera luz, revelação, pesquisas, ciência, e nós vamos vencer isso. Os inimigos, Deus cuida. Agora, do meu relacionamento com Deus, e da minha obediência na sua palavra, eu e você temos que cuidar. A minha responsabilidade é da sua aliança. Sua responsabilidade é da sua aliança com teu Deus. Isso. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a tua responsabilidade. Andar conforme a palavra de Deus. E dos inimigos, Deus cuida. Deus cuida. Ele é Senhor. Ele sabe como fazer com cada um dos nossos adversários. Agora, interessante que a palavra é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. A palavra forte, eu quero dar duas palavras aqui interessantes para todos nós. A palavra forte aqui, força, forte, é chazak. E a palavra chazak no hebraico, aqui nesse lugar, é uma pessoa obstinada, radical no seu propósito. Chazak. É uma pessoa muito forte, obstinado, resistente. Resistente em relação ao homem, resistente em relação à sua posição, uma pessoa que não é movida, uma pessoa que, não, que alguém não consegue mexer, movê-la do seu lugar, isso é Shazak. Shazak é de onde vem a palavra charuto. Como assim? Porque o prefixo sh é ponta. Então é uma pessoa que espeta. É uma pessoa, não é uma pessoa muito fácil. Por quê? Porque ela não se move. Porque ela é resistente. Ela resiste a qualquer movimento para tirá-la do propósito, do lugar, do prumo. Então Deus falou para Josué: Josué, para você ser bem sucedido na sua missão, você tem que ser um cara resistente. Vai haver muita pressão para te mover. Vai haver muita pressão para te remover. Você vai ter pressão de fora, de dentro. Você vai ter pressão de circunstâncias. Então tem que ser forte. Não é forte de músculo. É bom, ajuda, né, quem tem corpos privilegiados. Ótimo, mas é ser forte por dentro, é ser forte de personalidade, de aliança. Isso é que é importante, ser forte. A outra palavra que Deus falou para ele aqui, ser forte e corajoso. Corajoso aqui é amatz, e a palavra amatz quer dizer mentalmente alerta. Corajoso é uma pessoa alerta, confiante, para cima. Interessantíssimo. Amatz quer dizer coragem. O que é coragem? Coragem é você ter uma energia proativa, criadora, que você acredita que vai dar certo mais do que não vai dar certo. Que você acredita que você que vai haver mais fatores prós do que fatores contra. Que aquilo que se levantar contra será destruído, caído, derrubado, em nome de Jesus. Então a palavra amatz quer dizer coragem. Agora, olha que coisa incrível. Para cima, confiante. Força, ser forte. Uma pessoa forte é uma pessoa que ela protege aquilo que ela alcançou. Uma pessoa corajosa é alguém que tem prerrogativa para avançar e conquistar aquilo que ainda não conquistou. Vou repetir. Uma pessoa forte, ela protege. Você tem que ser forte para proteger o que Deus te deu. Para proteger tua salvação, tua aliança. Para proteger tua família. Para proteger, não é, o Brasil em oração. Nós temos que ser fortes. É a força que nos dá essa estrutura. Mas nós temos que ser corajosos para avançar. Por exemplo, nesses tempos agora de quarentena, todo mundo pensa em ficar em casa, só assistindo, ouvindo, não é? Ou televisão, ou isso. Tomara que você esteja pelo menos fazendo coisas úteis, crescendo, cursos novos, não é? Pegando muitas direções e orientações, tomara. Agora, mais importante do que isso, é que você tenha coragem de idealizar coisas novas, projetos novos. É que você tenha coragem de tirar sua mente desse período e botar sua mente no futuro. Pensa daqui 6 meses, pensa daqui 4 meses, pensa daqui 3 meses, pensa daqui 1 ano, que o contexto é outro. Você tem coragem de planejar, de projetar, de sonhar lá na frente? Então, amatz quer dizer energia para isso. Quer dizer, uma pessoa para cima, que pensa na frente, que trabalha na frente, que tem coragem de pensar. Engraçado. Às vezes as pessoas têm força, mas não têm energia, não têm coragem de ir para frente. Às vezes as pessoas até têm coragem, mas não têm muita força, cedem, não é? São pessoas que são outras pressões amoldam essas pessoas. Ah, deixa disso, você está sendo muito cristão. Ah, deixa disso, você está sendo muito radical. Ah, deixa disso, não precisa disso tudo. Ah, você não precisa de toda essa aliança. Aham. Forte para resistir. Forte. Forte para resistir. Coragem para avançar. Isso que Deus quer de nós. Sabe, eu estava pensando. Por que Adão caiu? Quando Eva caiu, por que Adão seguiu sua mulher? Porque ele não teve coragem de falar para ela: amor, você comeu esse fruto? Deus falou que nós não podíamos comer. Não vou comer isso não, amor. Se você comeu, foi da sua responsabilidade. Ele não tinha coragem para posicionar. O que, por isso que Adão acabou sendo levado, né? A mulher deu e ele tomou e ele comeu com a sua consciência. E talvez Eva nem tinha toda a compreensão do conceito daquilo, daquela árvore. Porque Deus não tinha falado para ela, Deus falou com Adão que não podia comer. Eva não sabia os detalhes, Adão falou para ela. Agora Adão sabia, ele era muito consciente, mas não teve coragem de contrariar. Você tem coragem de contrariar as pessoas pelo seu Deus? Ou você tem que fazer aquilo que a galera quer, ou você tem que fazer aquilo que muitas vezes a namoradinha quer, ou o sócio quer, ou o amigo quer. Como é que é a sua posição em Deus? Perceba, o homem Josué, que fecha a sua vida lá em Josué 23, e que diz, nenhuma das suas boas promessas caiu por terra, todas se cumpriram. Este homem é o mesmo homem que Deus falou para ele, você precisa ser mais forte. Você precisa ser muito corajoso para contrariar pessoas. Você tem que ter energia para projetos novos. Hã? Você acha que se Josué não precisasse, o Senhor falaria com ele? Não. Deus só falou porque ele precisava. Mas ele tinha 80 anos. É, por aí. Por aí. E ainda precisava? Pois é, você vê como é complexo. Processo de você alinhar-se com Deus. Nós temos que ser radicais. Nós temos que ter força para segurar o que nós conquistamos. Lá no livro de Apocalipse, o anjo, né, fala à igreja, guarda o que tu tens, guarda a tua coroa para que ninguém te roube. Hã? Contraria, muitas vezes as pessoas vão te fazer propostas essas ou aquelas, e você tem que ter força para dizer, não quero. Você tem que ter coragem de contrariar, para andar com Deus, para estar alinhado a Ele, para deixar que a sua palavra se cumpra na sua vida. Quer ouvir um amém? Mais forte, uma salva de palmas? E isso mesmo aí em casa, assim, né? Quietinho. Deus é fiel. O homem que recebeu aquela palavra, que deu aquela palavra, o homem que fechou a sua história maravilhosamente, é este homem que Deus chega a ele no início e diz, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. E tipo, não preocupe com teus inimigos. Não é em relação a teus inimigos. É em relação à aliança comigo, a andar na minha palavra, a andar sobre a minha direção. Isso é que você precisa. Tem a ver comigo, não tem a ver com seus adversários. Porque nós pensamos, ser forte, ser corajoso, tem a ver com os adversários. Deus diz, não tem a ver. Dá para dizer amém? Mais forte, amém? Os adversários Deus cuida, mas da minha aliança com Deus, cuido eu. Os adversários, o Senhor é responsável, mas da minha aliança com Ele, só eu sou responsável de andar. De ser forte, de ser corajoso, pela sua maravilhosa palavra, que jamais cai por terra, que jamais voltará vazia. Você também fará como Josué, eu também. Nós vamos fechar a nossa vida e dizer, graças a Deus, nenhuma das suas boas promessas caiu por terra, todas se cumpriram. Deus foi fiel em todas elas, graças a Deus.